Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Boa tarde para você. A Cultura é ao vivo hoje aqui na revista. Últimas apresentações do espetáculo Outros, da Cianua de Dança Teatro. A temporada de encerramento começou ontem. Se você ainda não viu, pode assistir hoje ou domingo. Ao vivo hoje, três integrantes da companhia, que também foi selecionada para se apresentar no Filo 2023. Vamos saber do espetáculo na Usina Cultural, inclusive as condições dessa vila cultural que precisa passar por reparos. Também da peça da Cianua no Filo, dias 19 e 20, no Calçadão e no Zerão. Tem também mais informações do Festival Internacional de Londrina, que começa daqui duas semanas e já tem peça com ingressos esgotados, Carne Viva. Os detalhes você confere numa entrevista gravada do coordenador-geral Alexandre Simeone. Não acabou não, tem a primeira edição dos Jogos Indígenas de Londrina neste fim de semana, lá no Aterro do Lago Igapó, com mais de 200 atletas de 10 modalidades. A segunda edição da Feira Mini Dobra, promovida pelo coletivo Grafatório, e o show do Rei Roberto Carlos, que marca a volta dos eventos culturais no Moringão. A gente não vai sortear convites, não, mas vamos te mostrar trecho da coluna Áudio Retratos de 2012. A gente vai te mostrar uma história muito engraçada de uma fã do Rei que o segue há 60 anos e ganhou uma rosa beijada por ele num dos cruzeiros do Projeto Emoções. Queriam roubar a rosa dessa nossa ouvinte. Você vai ouvir os detalhes hoje aqui na Cultura da Revista do Meio Dia, que está só começando. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, também por imagens no Facebook da Rádio UFM. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o nosso Facebook. Por lá você também pode mandar perguntas para os nossos convidados. A gente está recebendo aqui Lucas Manfré, ator, bailarino e coreógrafo, que fez filosofia aqui pela UEL, foi integrante do Balé de Londrina por 8 anos. Nathalie Abate, graduada em artes cênicas aqui pela UEL, formada em balé clássico, também é nossa convidada. E a Tainara Pereira, atriz graduada pela UEL em artes cênicas, fez licenciatura em teatro pela Uniplena, atualmente investiga os caminhos entre o teatro é ótimo, entre o teatro, o canto e a contação de histórias, unindo memórias pessoais, cantos e relatos de outras mulheres negras na construção do espetáculo Preta. Integra como atriz bailarina Bacia Nua de Dança Teatro. Boa tarde para vocês, sejam bem-vindos. É uma alegria receber vocês aqui.
Boa tarde. Obrigado por receber a gente.
A gente está feliz porque a gente acabou sempre veiculando os áudios de vocês, mais de WhatsApp, né, Lucas? Sim. Durante a pandemia, vocês fizeram algumas apresentações, voltando presencial. A gente combinava entrevistas e aí ao vivo e a cores mesmo hoje. Que bom
hoje,
que deu tudo
vez.
Certo.
Sim, mas uma velha parceria já, né?
Verdade.
Sim.
E o que o público que ainda não conheceu, quantas apresentações vocês já fizeram do Outros aqui em Londrina?
Do Outros em Londrina, a gente, presencialmente, a gente começou com uma temporada o ano passado, que foi feito na Usina Cultural. A gente participou também da Mostra de Teatro e Circo, que foi na Divisão de Artes Cênicas da UEL, né? E fechamos o ano passado com a apresentação no Festival de Dança de Londrina. Aí esse ano a gente foi contemplado pelo projeto, ou pelo edital do PROMIC, né, da Prefeitura de Londrina, que prevê essa circulação do espetáculo aqui na cidade. A gente começou o mês passado, a gente realizou 3 apresentações na Vila Triolé Cultural, e agora a gente está encerrando as apresentações dessa circulação e de temporadas em Londrina deste espetáculo também, né, que a gente está vindo com trabalhos novos. E esse a gente vai encerrar por agora.
Então, assim, quem não viu, só tem hoje ou domingo.
Hoje ou domingo.
São as duas últimas apresentações. Uma característica muito interessante dessa peça, que eu ainda não fui assistir, é de que vocês têm um músico, um compositor ao vivo no palco com vocês. Que história é essa?
Isso. O Marco Padovez é um músico, né? Ele é formado em artes cênicas também, trabalha com música aqui na cidade, fora da cidade também. E a gente já tem de longa data também trabalhos juntos. E quando a gente estava fazendo a montagem do espetáculo, a gente queria uma trilha sonora que dialogasse com a dança em cena, né? Com os bailarinos em cena. Então ele fez essa criação a partir de alguns ensaios que a gente teve, conversas, leituras de alguns textos que a gente estava estudando na época, né? E ele cria essa coreografia, realmente criando esse diálogo com as cenas. Como a gente gosta de falar assim, ela nunca é exatamente igual todos os dias, né? Ele sempre está trazendo algum elemento que dialoga com as cenas, que provoca os artistas em cena. E é como se fosse um diálogo mesmo, né? Dos bailarinos com ele, assim. Um puxa o outro.
Vamos ouvir, Ricardo, o primeiro trecho musical? Porque a gente pediu para vocês trazerem a trilha do espetáculo. Lembrando que essa música é executada ao vivo.
Isso.
No espetáculo Outros, da Cianua de Dança Teatro. Apresentação hoje, também domingo, lá na Usina Cultural. Só que para a gente ter uma ideia da sonoridade, a gente vai mostrar aqui para vocês. De 37, você ligou o rádio agora, acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, por imagens, no Facebook da Rádio UFM, está ouvindo a composição do Marco Padovez para a Companhia Nua de Dança Teatro. O espetáculo se chama Outros, está em suas últimas apresentações. Tem hoje e tem domingo, lá na Usina Cultural. Antes da gente entrar na entrevista, nós estávamos tomando um café, batendo um papo ali na cozinha. E vocês contaram pra gente que nunca, embora ele tenha feito a trilha, né, a composição original pro espetáculo, ele toca, ele executa essa trilha ao vivo, de vez em quando ele vai inserindo mudanças e alterações. A Tainara e a Nathalie estavam dizendo, né, que se surpreendem em alguns momentos. E eu perguntei, vocês fazem cara, né, de surpresa na cena? Vocês contaram que não, porque a música ela tá completamente absorvida no corpo de vocês e é um diálogo. Que história é essa?
Isso, é um diálogo. Assim como o Marco, a gente também tem caminhos que a gente percorre, um roteiro que a gente percorre durante o espetáculo, né? E a gente está sempre tentando dialogar com ele. Então, a gente não mostra nenhuma cara de surpresa, mas a gente tenta reproduzir no corpo.
A gente responde com o corpo todo. A gente tenta deixar reverberar toda essa música, esses estímulos que ele lança para nós.
Inclusive, ontem a gente estava falando sobre isso, né? Que a gente tinha ouvido coisas novas em cena ontem.
Na apresentação de ontem.
Por isso que é legal, né? Um compositor, uma execução de música ao vivo, que não dá para fazer sempre do mesmo jeito,
exatamente,
né?
Exatamente.
Aqui enriquece muito. Pelo nosso Facebook, Lucas Cabanha acompanhando essa nossa entrevista. E tem uma pergunta para vocês do Edson Holtz. O Edson Holtz é o atual presidente da Funcarte, né? E o Edson teve aqui essa semana que ele é um sobrevivente da Covid.
Sim,
o Edson
passou
maus bocados, né? E tá tudo bem agora com ele. E ele contava pra gente também de uma história muito curiosa, que ele foi trocar um dinheiro em 97 ou 87, agora me fugiu, para assistir ao show da Rita Lee aqui em Londrina. Ele foi um dos reféns daquele assalto ao Banestado, que ficaram 300 pessoas dentro da agência bancária.
Tem essa história
como
com
reféns,
ele.
Que virou até um filme do Rodrigo Grota chamado Isso Não É Um Assalto, né? Então ele pergunta assim para vocês. Primeiro ele fala, vida longa para a companhia, e gostaria de saber como é o processo de produção dos espetáculos a partir do diálogo entre a dança e as artes cênicas.
A gente investiga esse tipo de linguagem, né, que é a dança-teatro, que traz esses elementos tanto do teatro quanto da dança, a dramaturgia, elementos cênicos, tudo com a base da dança, que pode ser a dança moderna, a dança contemporânea, né? Então ele faz essa relação. A gente tem algumas inspirações como Pina Bausch, por exemplo, o próprio Laban, né, que é dito como o pai da dança-teatro. Então acho que esses elementos que a gente busca no teatro e traz para essa questão da dança, por exemplo, os trabalhos eles não necessariamente têm textos, né? Não fica às vezes muito específico assim, o que é a personagem, o que é aquela história. Ele pode ser um pouco mais abstrato, ele tem um pouco mais de liberdade nesse sentido, né? Principalmente usando a dança contemporânea, o próprio teatro contemporâneo, ele dá esse caminho para a gente mais amplo, né? E aí a gente, inclusive, a gente fala assim, quem gosta muito de dança, de teatro, de música, de filosofia, esse é um trabalho que faz esse diálogo, essa conversa, né? Então a gente está sempre buscando criar essas relações entre outras linguagens, né? Como própria referência do espetáculo, a gente busca em algumas obras visuais mesmo, filmes, né? Textos, a gente vai, inclusive, todo espetáculo a gente faz um bate-papo, né?
No final.
E a gente recebe muito do público nesse sentido, até referências que o próprio público identifica, que a gente não viu antes, e a gente acaba acrescentando isso nas nossas próprias referências, né? Então é um processo que a gente deixa aberto para ser alimentado e transformado. Como a música não é sempre a mesma, o processo ele também vai se transformando nesse sentido. E a gente busca na dança, no teatro e em outras linguagens para contemplar mesmo.
E se fosse para vocês, por exemplo, fazer um resumo, né, para quem não assistiu ao espetáculo Outros, que é a Cianua, que são vocês, e tem mais um integrante, a Cianua, que não está hoje aqui com a gente, mas ele está em cena com vocês. Se fosse para a gente resumir, assim, o que o público vai acompanhar?
Como eu disse, assim, o espetáculo ele surge, o projeto do espetáculo surge como base uma obra do Sartre, Jean-Paul Sartre, que é um filósofo francês, que é o Entre Quatro Paredes. Então, essa foi a primeira base de referência para o espetáculo. Então, a gente trabalha muito essa ideia de relações humanas, do convívio em sociedade. E aí, o Outros, né, como o próprio nome traz, é sobre essas relações mesmo. O que eu enxergo, como que eu me vejo através do olhar do outro, como que eu sou atravessado pela dor e pelas questões dos outros, né? Nesse sentido de convívio em sociedade. Então, a empatia, a responsabilidade... A gente pensa assim, tudo o que a gente faz tem uma consequência. Então, no espetáculo, a gente traz essa relação, né? Dessas três personagens, a princípio, assim, né? Desses seres humanos em cena, que estão tendo essa redescoberta do que é ser humano, vamos dizer assim, né? Então, eles, desde o começo, a gente passa assim, nesse processo de aprender novamente a respirar, a andar, entender apoios. E aí, quando na cena eles se percebem em pés como humanos, né? Assim, vamos dizer assim, as memórias deles vão sendo trazidas à tona. E aí, cada memória que é apresentada em cada solo atravessa o outro que está em cena junto. E esse reflexo do que o outro tem para oferecer, né? Ele é o que acaba tendo mais como evidência, eu acho, no espetáculo, né,
Sim.
gente?
Faltou alguma coisa? Vocês duas querem acrescentar alguma coisa?
Mostra muito da relação entre as personagens, né? existem essas três personagens, elas revelam a si mesmas, cada se uma em seu momento, né? Se reconhecem e acabam pegando um pouco dos outros para elas. Então a gente trabalha essa relação mesmo, esse estranhamento, essa aproximação entre elas.
Sim.
Acho que seria isso, né?
Natália Abate, também a Tainara Pereira e o Lucas Manfreda, Cia Nua, de Dança Teatro, nossos convidados ao vivo hoje aqui. A gente está falando um pouquinho do espetáculo Outros, que está em cartaz. Hoje também, no domingo, lá na Usina Cultural. O horário é às 8 ou às 9?
Às 8.
8 da noite. A classificação indicativa?
12 anos, gratuito.
Gratuito. Isso. Tem patrocínio do Promica, esse projeto.
Isso.
E aí vocês têm uma duração do espetáculo em média de quanto tempo?
50 minutos.
50 minutos.
Isso. Vale dizer também que a gente tem a iluminação que é feita pela Carol Vacari, que contribuiu também muito nesse processo inicial, né? Ela levou as ideias dela de criação para compor essa luz. E aí isso representa pra gente bastante, porque há dois momentos no espetáculo. Um que representa o momento presente daquelas personagens de cena, e a outra quando elas resgatam as memórias pessoais. E a luz, ela cria esse diálogo que é bem interessante de ver também.
Vale a pena, então, conferir ao vivo e a cor,
vale,
né?
Vale,
uma oportunidade. E aí tem a execução da composição do Marco Padovese ao vivo
ao
com
vivo.
Vocês durante
isso é muito
esse
legal.
Período de 50 minutos da apresentação do espetáculo.
Sim.
E tem fala esse? Porque tem alguns espetáculos que tem fala, outros não. Esse tem fala, Lucas?
Esse não tem.
Não
só
tem
o corpo fala.
Só o corpo fala.
Exatamente.
Sim. E como fala,
e
né?
Como fala? Ele grita.
Ele grita.
Grita.
Você, na tua experiência como bailarino do Balé de Londrina, que você atuou no Balé de Londrina, que tipo de influências você traz para esse espetáculo, Lucas?
O repertório de movimentos, né? Esse exercício de... no balé eu tinha o exercício de trabalhar diariamente com a dança, né? Então... esse exercício, ele abre um leque muito grande de repertório, de possibilidades, e também receber a ideia de outros coreógrafos, observar os colegas em cena, os colegas no processo de ensaio. O processo de ensaio sempre é muito rico, né? A gente consegue observar muito o outro em cena, e a gente vai se alimentando disso, né? Do que cada um tinha para oferecer, tanto nas conversas e na prática mesmo da dança, né? Então, isso eu trago muito forte, assim...
Lucas Manfré, Natália Abate, Tainara Pereira, nossos convidados ao vivo hoje aqui da Cia Nua, de Dança Teatro, espetáculo Outros, que conta também com a participação do Gabriel
Paleari.
Hoje, 8 da noite, domingo também 8 da noite, lá na Usina Cultural. E a gente tem a Tainara também como uma das responsáveis lá pelo processo da Usina Cultural. Vocês estão voltando a apresentações na usina agora, depois de um longo período, tem muitos ajustes que precisam ser feitos, né? Físicos, inclusive, né, Tainara?
Isso mesmo, a gente está voltando depois de quase um ano parados. A gente teve um processo de adaptação do nosso projeto com os bombeiros, que fez com que a vila ficasse parada por muito tempo. E aí a gente retomou as atividades com o público tem mais ou menos uns 20 dias. E aí agora é a primeira apresentação mesmo, foi ontem, né? E é um respiro, na verdade, porque depois de tanto tempo sem ter uma atividade com espetáculo e nesse processo que foi tão moroso, assim, dá uma alegria pensar, nossa, tá sendo possível esse espaço que é tão rico, que existe há 20 anos na cidade, que promove cultura há 20 anos na cidade, tá voltando pouco a pouco a se movimentar, né?
Vocês
então é uma alegria.
Têm um patrocínio do Promic, mas
isso
é para manter a vila e não tem condições, por esse dinheiro que vocês recebem, de fazer as reformas e os reparos adequadamente, colocar uma vaquinha coletiva, um financiamento para as pessoas colaborarem, estão pretendendo retomar esse financiamento. Vamos ver
exatamente
se desse dinheiro que Londrina vai receber da Lei Paulo Gustavo, se o Conselho de Cultura também pode destinar para que as vilas culturais como vocês, por exemplo, também o Canto do Mar, que precisa
exatamente
fazer um monte de reforma e reparo, pode dar um respiro, né, Tainara?
Exatamente. O Promic, ele permite com que as vilas culturais paguem as contas básicas, né? Então, só que sim, uma vila é uma estrutura, precisa muito mais do que as contas básicas. Tem até uma parte para pequenos reparos, mas que são pequenos reparos. A gente, no caso, está precisando de grandes reparos. E o Mar também, como você citou, é uma outra vila cultural que também passa por condições parecidas. E muitas outras vilas culturais têm várias questões com referente à estrutura, assim. A gente espera que com essa leva de editais, com a Paulo Gustavo, venha outras possibilidades, outros caminhos, assim, para que a gente consiga continuar resistindo como um espaço cultural, assim, porque as vilas culturais são pontos muito importantes para a cidade, né? Então, de promoção de culturas, abrigam grupos teatrais. Então, são essenciais para que a cidade continue pulsando, né? Continue pulsando como arte.
Sim.
Avenida Duque de Caxias?
4159.
4159, que é o endereço da Usina Cultural. E para a gente finalizar, gente, estamos aqui nos finalmente desse nosso encontro. Que legal que a Cia Nua foi selecionada para ser uma das participantes do Filo 2023. O que o público pode esperar? É uma outra apresentação, não tem nada a ver com o espetáculo Outros, que vocês mostram hoje, domingo, lá na Usina Cultural. Que história é essa do Filo, dias 19 e 20?
Foi uma surpresa muito feliz para nós tá na programação do Filo esse ano. É a primeira vez que a companhia está no Filo. O espetáculo se chama Como Dançar Junto. Ele surgiu para a gente na pandemia, enquanto a gente estava em casa, trabalhando virtualmente, né, fazendo ensaios virtualmente. A gente começou a desenvolver um projeto que tinha esse nome, Como Dançar Junto, que a gente convidou mais três artistas fora da companhia para integrar, que foi um projeto de videodança, que no final formou um quebra-cabeça coreográfico. Quando a gente chegou no final de 2021, a gente tinha essa ideia que a gente já pensava futuramente continuar trabalhando. A Folha de Londrina convidou a gente para um evento de aniversário da cidade, que era um caça-tesouros. E nesse evento, grupos culturais e artistas ocupavam pontos turísticos importantes da cidade. E a gente ocupou o Museu Histórico de Londrina. Então a gente começou com uma intervenção na Rua Sergipe, fomos pro museu e lá a gente ocupou com dança, também com mais artistas convidados. Fizemos essa dança em conjunto, que durou uma intervenção de 4 horas, né?
4 horas.
4 horas. Que o público ele ficava fluindo por lá, né? Passava e sempre estava acontecendo alguma coisa. Enfim, e aí a gente decidiu continuar com esse projeto. E a gente transformou ele em oficina de dança, que foi contemplado pelo Promic também, nesse último edital. E a gente realizou oficinas na Escola Social Irmão Acácio, do Marista, para os alunos de lá. Oferecemos uma etapa na Triolé Cultural. E oferecemos a última etapa na Vila Flapt. E aí, para esse processo, a gente tinha como público-alvo estudantes de escolas públicas do ensino médio. A gente fez toda essa visita, fizemos esse convite. E aí a gente continuou com esse projeto, porque era algo que estava interessante para a gente. Ele tem uma temática um pouco mais diferente do que é o Outros. E aí a gente tem ele como espetáculo. A gente apresenta ele agora no Filo.
Dias 19 e 20. Ricardinho, vamos tocar só um trecho da trilha do espetáculo? Parece que o espetáculo nem tem muita música, né?
Isso.
É um pontual o uso da música nesse espetáculo, Como Dançar Junto, que vocês vão apresentar no Filo dias 19 e 20 em espaços públicos. Vamos ouvir. Edição da Natália Abade, né? Dessa trecho da trilha. E é um convite para as pessoas que foram assistir, forem ver vocês, dia 19 de junho, no Calçadão, 11h30 da manhã, pertinho do Ouro Verde. Vocês vão se apresentar na frente do Ouro Verde?
Acho que vai ser na frente do Ouro Verde.
E dia 20, lá no Zerão.
No Zerão, isso.
As pessoas vão poder fazer um movimento de corpo junto com vocês?
Assim, o espetáculo, eu danço com eles, somos em 4 em cena, né? A gente fala que o Como Dançar Junto, ele não é uma pergunta e nenhuma resposta, é um convite à dança mesmo, né? Então, é um processo bastante colaborativo de todo o grupo e o público está convidado para dançar junto, com certeza.
Tá bom, gente, quero agradecer muito a vinda de vocês hoje aqui ao vivo e vamos finalizar com o convite para o espetáculo das últimas apresentações do Outros, da Cia Nua, lá na Usina Cultural. Comentem para a gente finalizar.
Venham, gente, aproveitem, porque são as últimas apresentações em Londrina, hein?
É isso aí, a gente espera vocês lá assistir o Outros.
Sim, apresentação gratuita, todo mundo convidado, a gente realiza um bate-papo, todo mundo convidado a ficar também para receber as impressões, trocar um pouquinho.
Então, hoje e domingo, 8 da noite na Usina Cultural, que fica na Avenida Duque de Caxias, 4159, 8 da noite, a entrada é de graça, classificação indicativa 12 anos e tem a execução da música ao vivo, feita pelo Marco Padovese. Obrigada.
Muito obrigado.
Obrigada.
Agora, 12:53, estamos transmitindo a Revista do Meio-Dia, Editoria de Cultura. Ainda tem bastante assunto aqui na revista.
Revista do Meio-Dia. Festival Internacional de Londrina. Filo.
Do Filo começa dia 17 de junho, já tem peça com ingressos esgotados. A bilheteria abriu para compra de convites na terça-feira, dia 30, pela plataforma Simpla. A gente pediu para o coordenador geral do festival, Alexandre Simeone, comentar quais os espetáculos mais procurados até agora.
Olá, pessoal da Rádio El. Estou passando por aqui para falar um pouquinho sobre a procura para os espetáculos do Filo nessa edição de 2023. Bom, até o momento, nós temos um espetáculo com ingressos esgotados, que é o Carne Viva, do Agon Teatro, aqui de Londrina. Os demais espetáculos ainda têm ingressos disponíveis, sendo que um deles já com poucos ingressos disponíveis, que é o Apuentes sobre La Fronteira, da Violeta Luna. Então, se você tem interesse nesse espetáculo, vale a pena você correr lá e garantir o seu ingresso. A gente fez também aqui uma listinha com os três mais procurados até o momento. São eles Neva, do Armazém Teatro, Desfazenda, Me Enterrem Fora Desse Lugar, do O Bonde, e Habite-me, da CIA 4 Produções. Lembrando para você que os ingressos estão à venda pela plataforma Simpla e todas as informações você entra lá no site filo.arte.br, você encontra toda a programação, todas as informações, inclusive para a compra dos ingressos, tá bom? Um abraço e eu te vejo no Filo.
Está aí o Alexandre Simeone, coordenador-geral do Festival Internacional de Londrina, que começa dia 17 de junho. Já tem peça, como ele disse, com ingressos esgotados. Você quer conferir toda a programação e tem um resumo de cada peça, com fotos dos atores, das atrizes. Você acessa lá filo.arte.br e os ingressos você compra pela plataforma Simpla. R$40 o ingresso inteiro, R$20 a meia entrada. Primeira vez que um projeto de proponente indígena é aprovado pelo PROMIC em 20 anos de existência do Programa Municipal de Incentivo à Cultura. O projeto vai ser executado amanhã e domingo e aberto a toda a comunidade, com mais de 200 atletas que participam de 10 modalidades. Raquel Cacitas.
A primeira edição dos Jogos Indígenas de Londrina vai ser realizada neste fim de semana. Durante a tarde de sábado e amanhã de domingo, o Aterro do Lago Igapó recebe mais de 200 atletas indígenas para uma mostra de tradição esportiva com 10 modalidades disputadas pelas etnias Caigangue e Guarani. Os atletas são de duas terras indígenas, Apucaraninha, em Tamarana, e Laranjinha, no município de Santa Amélia. O projeto tem o patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Londrina, da COPEL e da Nepar, com o apoio da Secretaria Estadual da Mulher e Igualdade Racial. Para o vice-cacique da terra indígena de Água Branca e preponente do projeto, Renato Criri, a realização dos jogos é momento de afirmação de uma herança indígena.
O importante é que o PROMIC está dando apoio e trazendo essa cultura de tantos mil anos aí para acontecer um jogos indígenas dentro do município, dentro da cidade, mostrando assim para a sociedade indígena. É uma coisa de primeira importância, uma grande importância. Vai ficar na história. Estamos construindo uma história junto. Então isso é uma grande importância para todo mundo, né? As pessoas não indígenas ajudar a organizar essa cultura indígena dentro da cidade também, um aprendendo um com o outro, né? É uma coisa nova, né? Que vai aprender um ao outro, que é essa integração, tanto como município, estado, e a gente espera que os outros municípios também levem essa cultura indígena também nos seus municípios também. Está sendo muito importante, está sendo uma mostra da nossa história. Ter esse apoio, essa oportunidade de mostrar a nossa cultura, a nossa tradição, o nosso costume. Para nós, uma conquista é muito emocionante. Já estamos fazendo uma grande história aqui na cidade de Londrina.
Renato Criri, vice-cacique da terra indígena Água Branca. Para Valdir Grandini, assessor da Secretaria de Cultura, a realização do projeto é sinal de tempos mais diversos.
É um momento muito especial, assim, na história do PROMIC. O PROMIC está fazendo 20 anos esse ano e esse é o primeiro projeto com um proponente indígena aprovado ali no universo do PROMIC. Sinal de novos tempos, né, onde os povos originários estão se colocando no contexto da sociedade e exigindo voz e exigindo expressão no contexto da vida social do país e das cidades, inclusive. Então, muito importante que esse programa PROMIC, que sempre foi uma forma de fazer com que as culturas diversas possam ser criadas, possam circular, possam chegar até a população de modo que a população crie a partir dessa diversidade das linguagens artísticas também, tudo isso somado torna muito importante os jogos no momento dos 20 anos do PROMIC. Na minha opinião, pelo que eu percebo, é um princípio que vai se estender aí no futuro a outros projetos dos indígenas. Inclusive, porque vale a pena ressaltar, estamos abrindo agora 2 editais de bolsa do PROMIC com cotas dirigidas ao povo negro e afro-originado, né? E também aos povos originários, ou seja, os povos indígenas. Essas cotas da ordem de 25% dos recursos para essas bolsas vão ampliar a participação dos povos originários também. É um momento especial. Também o projeto começa a crescer e a mostrar seu potencial nesse processo da própria construção dele. Então, acho que tudo isso vai mostrando como é importante também que o universo governamental, com suas várias instâncias, né, municipal, estadual, e também as suas várias secretarias, a de esporte, a de cultura, a de preservação da cultura dos povos originários, que tudo isso se some e acabe potencializando esse contato, porque esse contato, na verdade, é a construção da diversidade, né, na prática, na vida real. Isso é muito bom.
O assessor explica que a cidade se beneficia ao sediar os Jogos Indígenas.
E é muito importante, assim, que as pessoas aqui da cidade, que as crianças possam conhecer, possam ver, que esteja em evidência aqui os Jogos Indígenas, ao invés de estar, por exemplo, ali no Apucaraninha, porque a relação deles com a cidade faz com que quem ganhe seja, na verdade, a cidade. Nós é que estamos precisando aprender princípios assim, mais cooperativos, o contexto em que eles celebram. Nós é que estamos precisando entender a maneira como eles se relacionam com o meio ambiente e compreender também a maneira como eles estão querendo se relacionar conosco, que moramos aqui no universo da cidade.
Além dos jogos, vai ter feira de arte indígena, com artesanatos produzidos por povos originários. As modalidades disputadas entre os atletas são corrida de tora, arremesso de pedra, corrida de maracá, corrida, futebol, arremesso de lança, zarabatana, arco e flecha, luta corporal e cabo de guerra. A primeira edição dos Jogos Indígenas começa amanhã, ao meio-dia, no aterro do Lago Igapó. Cantos e danças no ritual de abertura. Competições e premiações iniciam a partir da 1 da tarde. No domingo, o ritual de abertura e as competições começam logo cedo, às 8 da manhã. O encerramento e a premiação final, a partir das 2 da tarde. Toda a programação é livre e aberta à comunidade. A programação completa da primeira edição dos Jogos Indígenas está disponível nas redes sociais. No Instagram e Facebook, você procura por Mostra dos Jogos Indígenas. Com entrevistas de Janaína Ávila, Raquel Cacitas para a UEL FM.
Agora, 1h02, você está na UEL FM, a revista do meio-dia, te contando hoje sobre as atrações culturais para esse fim de semana. Daqui a pouco tem a veiculação da radionovela que estamos trazendo aqui sobre a história do café. Antes, ainda temos mais 2 informações culturais para compartilhar com vocês. Coletivo Grafatório promove a 2ª edição da Feira Mini Dobra. Heloísa Gonçalves.
A Feira Mini Dobra vai ser realizada amanhã, a partir das 16h, na Vila Cultural Grafatório. O evento é uma versão reduzida do Festival Dobra de Arte Impressa, que chega à sua 6ª edição esse ano. Felipe Meliado é jornalista e editor da Grafatório Edições, que organiza a Mini Dobra.
Reuni, assim, a galera que gosta de arte impressa para uma feira e possibilitar aí as trocas e vendas dos produtos, mas principalmente produzir encontros entre essas pessoas, os entusiastas aí das artes gráficas nos mais diferentes gêneros.
Amanhã de manhã será realizada a oficina Proliferando Desobediências, com os membros da editora independente Monstro dos Mares, de Ponta Grossa. Eles vão compartilhar seu processo de criação. As vagas estão esgotadas, mas ainda é possível se inscrever para a lista de espera. As inscrições devem ser feitas pelo site do Grafatório. Já no período da tarde, a feira reúne 6 expositores, incluindo editoras independentes, gravuristas, designers e artistas gráficos.
Um dos convidados dessa edição da Mini Dobra é a Laia Laika, que é um projeto do cartunista Beto, né, que é daqui de Londrina. O Beto, ele faz umas impressões de gravura em linóleo, então ele faz cartazes, lambe-lambe, coisas para colocar na parede, mas ele também imprime em objetos de uso cotidiano. Outro expositor convidado bem interessante é a Casa Pomar, que é um ateliê, é um coletivo de artes gráficas daqui de Londrina, né? E eles vão levar alguns trabalhos individuais, cartazes, publicações, zines. Outro expositor que a gente convidou foi o Conta Gotas, que é um estúdio de design gráfico daqui de Londrina, né? E eles vão levar uns trabalhos deles que são impressos em serigrafia, em risografia, algumas coisas offset, que são basicamente zines e cartazes. Também vai ter a presença da Tatu, que é a Thaís Arcângelo, né? Que é uma arte educadora, artista visual daqui de Londrina, que tem uns trabalhos que transitam entre as artes gráficas e as artes de rua, né? Ela vai levar alguns cartazes, alguns lambes, também alguns stickers. A gente também, do Grafatório, vai estar lá com o nosso selo de publicações, que é a Grafatório Edições. A gente faz livros artesanais usando técnicas de impressão e acabamento experimentais e históricas. Então, a gente vai levar alguns dos títulos. Na verdade, todos os títulos que ainda estão disponíveis no nosso catálogo vão estar disponíveis com preço especial lá na Mini Dobra. E, por fim, a gente tem o pessoal da Monstro dos Mares, né? Da editora Monstro dos Mares. Eles vão trazer o catálogo de livros dele aqui, todos com um preço bastante acessível, e é um catálogo bem grande, com muitos títulos interessantes, com essas temáticas de pensamento anarquista, pensamento dissidente contemporâneo, que são feitos em xerox, em risografia, tem um custo baixo, sim, mas tem uma estética bem interessante.
A segunda edição da Feira Mini Dobra vai contar também com 2 DJs locais, Lucas Rampazzo e Meio Fio. Lucas vai apresentar uma junção entre discotecagem e improvisos musicais, enquanto o produtor musical Meio Fio apresenta batidas de trap e música urbana. A Feira Mini Dobra será realizada amanhã, a partir das 16h, na Vila Cultural Grafatório, que fica na rua Mossoró, 483. O Bar About vai servir chopp e drinks. A entrada é gratuita. Heloísa Gonçalves para a Revista do Meio Dia.
E hoje, 20h30 da noite, tem show de Roberto Carlos no Ginásio de Esportes Moringão. O show marca a volta dos eventos culturais no Moringão, reinaugurado há 2 semanas após 3 anos de reformas. De 20 a 28 de maio, o ginásio recebeu a Taça Brasil de Futsal Feminino Adulto. Londrina Futsal ficou em 3º lugar. Agora, o Rei canta no Moringão. Os ingressos mais baratos da arquibancada estão esgotados, custavam R$ 300. Agora, há opções para o setor do fundo do ginásio, R$ 640 e R$ 880 para mais perto do palco, a venda dos ingressos pelo site Eventim. A gente separou para você a história de uma fã do Rei, veiculada aqui na rádio em 2012. É um trecho que a gente apresenta agora aqui na revista.
Só sei me relacionar através do bom humor com a vida. Se eu tenho alguma qualidade, é essa.
Não vou casar com piano, lógico. Mas se a pessoa falar que não gosta de música, pra mim, tá eliminado.
Áudio retratos.
Só sei que eu não quero ficar velho chato. Quando a gente fica velho chato, os outros começam a rezar pra gente morrer. E isso é muito triste.
Áudio retratos. Histórias de vida no rádio.
Chuva Rufer de Carvalho é fã de Roberto Carlos há quase 50 anos. Agora, enfim, ganhou um troféu, ela diz. Uma rosa beijada pelo rei durante um cruzeiro do projeto Emoções. Águida segue Roberto Carlos no navio junto com a amiga de infância Maria José. Das 8 edições do projeto, elas já participaram de 3. Só falta agora a foto com o ídolo no camarim que Águida promete mandar enquadrar. Nascida em São Paulo em julho de 1950, Águida Schwarhofer de Carvalho é fã desde 1963. A gente começa admirando o ídolo e vai envelhecendo junto, conta ela, que segue Roberto no Twitter e no Facebook.
Para mim, a Jovem Guarda foi como um sonho, assim. Eu era tão fanática pelas coisas que todos os porta-retratos com fotos de família foram trocados, tudo por foto de Roberto Carlos, todos. E eu não saía de casa, eu ficava vendo Jovem Guarda.
Pela TV, Aida?
Pela TV. Eu enchia aquela TV de beijo, era uma coisa impressionante. Você começa seguindo, como uma cocota, né? Quando tinha, assim, meus 13 anos, eu descobri o telefone da casa dele. Aí a gente não tinha telefone em casa, né? Então eu ia lá na venda ligar. Eu e minha amiga, que vai comigo pros navios e tudo, né? Então a gente ia lá ligar, né? Aí eu ligava na casa dele, sempre atendia. Ah, ele está dormindo. Ah, ele está viajando. Mas um contato direto, assim, com o ídolo, a gente nunca teve. Porque a gente não tinha, assim, dinheiro para ir show. Entendeu? Uma vez nós fomos num show, mas nós sentamos quase lá na última fileira, lá no Ibirapuera, em São Paulo, sempre junto com essa minha amiga de infância. O contato começou quando surgiu o projeto Emoções, né? E que a gente saiu no navio.
Agda Schuwarhofer de Carvalho.
Ele fica embarcado os 4 dias, faz show todos os dias, você tem direito a um. E tem também um karaokê, que a banda dele acompanha você cantar. Aí depois eles premiam os 3 melhores. Ele vem entregar o prêmio. Mas isso é tudo sorteado, porque são 4.100 pessoas, né? Tudo isso. Então é tudo sorteado. Aí eles sorteiam passeios, sorteiam esse karaokê. Ele faz uma entrevista coletiva. Eles sorteiam 500 hóspedes do navio para assistir a entrevista. Só que eu e Maria José somos muito, assim, azaradas. Assim, a gente não é sorteado para nada, né?
Sério?
Sério. Aí, esse ano, eu falei assim, Maria José, esse ano nós vamos na entrevista coletiva do Roberto. Esperamos ser sorteada, não fomos. Eu falei assim, ó, teatro para 1.300 pessoas. Sortearam 500 hóspedes. Deve ter lá uns 80, 100 jornalistas. O resto do espaço está sobrando. Aí, falamos assim para a moça do Projeto Emoção, a gente pode entrar? Ela falou assim, minutinho. Daqui a pouco ela voltou, ela fez assim, entra. Aí, que alegria, né?
E esse ano que teve beijo na rosa pra você, Águida? Do rei?
Teve.
Ele beija quantas poucas rosas e entrega?
Ah, muitas, hein? Todas as rosas são tiradas dos espinhos, que é pra não ferir sua mão. Aí ele vai distribuindo. Antes de distribuir, ele separa 5 rosas. 3 é para Maria Rita, a esposa que faleceu. E 2 é para a mãe dele, Lady Laura. Então, são 5 rosas que ele separa. Brancas, amarelas e vermelhas. A minha rosa eu ganhei no sábado, foi o primeiro dia de show. Dia 4 de fevereiro de 2012.
Áudio retratos.
Aí eu estava com uma taça de champanhe na mão, porque ele também distribui para 1.300 pessoas do auditório, vem garçons de todos os lados, com bandejas e uma taça de champanhe, que cada um deve pegar a sua e brindar com ele. Tomei tudo meu champanhe, deixei minha tacinha ali do lado, aí eu pensei, ele não deve chegar aqui, né? Aí ele veio vindo. Quando eu vi, já estava assim na minha frente. Ele beijou a rosa, me entregou a rosa na minha mão, assim. Foi uma sensação, assim, o primeiro contato maior que eu tive depois de quase 50 anos, né? Uma sensação de alegria, acho que foi isso, sabe? De recompensa de ter esperado, assim, tanto tempo e, de repente, aquele momento, assim, acontecer, né? Mas, dessa vez, foi um chegar perto com o troféu, né? Que foi a rosa, né?
Tentaram comprar a tua rosa, é verdade?
Eu achei foi muito engraçado, porque eles falaram assim, vende essa rosa pra mim, eu te dou R$100. Eu falei assim, não, 150. Eu falei, não, 250. Aí eu virei e fiz assim, não, o senhor nem tem, foi o homem que ofereceu. Ele falou assim, não, mas eu quero dar essa rosa pra minha esposa. Eu falei, não, o senhor não entendeu. Essa rosa aqui é minha. Aí ele fez assim, a minha esposa pode segurar um pouco? Eu fiz assim, infelizmente não. Eu falei, porque essa rosa aqui tem muito valor para mim, não pode sair da minha mão. E saí com a minha amiga falou, vamos embora, que nós estamos correndo perigo de ser assaltado aqui dentro do navio, né?
Áudio Retratos, histórias de vida no rádio.
Essa história a gente veiculou em 2012 aqui na rádio. Roberto Carlos, hoje, 20h30, lá no Ginásio Moringão. E o projeto Emoções em Alto Mar, do Roberto Carlos, que a gente ouviu um pouquinho da história da Águida, teve esse ano a sua 17ª edição. Voltou agora em 2023, depois de uma pausa de 3 anos em virtude da pandemia. Agora, 1h14, antes da gente terminar a revista do meio-dia, a gente vai te dar 2 recados. Tem filme em cartaz hoje e amanhã no Cine Teatro Ouro Verde. Você sabe que as sessões no Ouro Verde são as segundas, terças e quartas. Só que o pessoal da Divisão de Cinema da Casa de Cultura da UEL, Carlos Eduardo, Lourenço Jorge, também o Erasmo Cambuí, conseguiram essas datas. No Ouro Verde estão apresentando A Jornada de um Burro pela Europa, o filme I.O., que é uma produção conjunta da Polônia e da França, um filme elogiado, que ganhou o prêmio no júri do Festival de Cannes. O filme está em cartaz hoje e amanhã, sessões 16h, 19h. Domingo não tem, segunda-feira voltam as exibições nesse horário das 16h também, das 19h. Os ingressos R$20 a inteira, R$10 a meia entrada. Está bastante elogiado o filme I.O., que é um animal bastante humanizado na obra do diretor polonês. Não precisou recriar imagens por computador, é um burro de verdade que se entristece quando deve deixar o picadeiro na Polônia fria e ele vai parar lá na Itália. Então você pode acompanhar esse filme, esse longa, lá no Cine Teatro Ouro Verde, hoje e amanhã, 16h, 19h. Classificação indicativa 14 anos, 88 minutos de duração, e também na semana que vem, de segunda a quarta. E a última informação, eu pedi para a Raquel Cacitas dar uma olhada bem especial no material da equipe da Secretaria de Cultura de Londrina. Via Instagram, tem uma agenda cultural bem dinâmica sendo produzida pelo Luciano Pascoal, também pelo Fábio Luporini. Tem muitas atrações disponíveis para o seu fim de semana. E aí a Raquel separou que o coletivo Quimera apresenta de graça amanhã o espetáculo Casa Limpa de São Chão Sujo, 11 da manhã na Concha Acústica. Então, uma das atrações que estão disponíveis, se você quiser conferir a agenda completa cultural para esse fim de semana, são espetáculos, apresentações, shows que contam com o patrocínio do PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Você acessa lá o Instagram da Secretaria de Cultura de Londrina. E eu vou te dar um tempo, gente. Vocês vão ficar 2 semanas sem me ouvir. Vocês vão ficar livres de mim pelas próximas 2 semanas. Estou tirando 2 semanas de férias e volto com vocês no dia 19 de junho para a gente fazer juntos aqui na rádio a cobertura do FILO 2023, o Festival Internacional de Londrina. Então, na semana que vem e na próxima, você vai acompanhar as dicas culturais, as atrações, com a Eliette Vanzo, também com a estagiária Heloísa Gonçalves. Obrigada pela companhia por esses meses todos e a gente volta a se falar em 19 de junho. Tchau, até lá, obrigada. Música.